temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
...180 recenseadores voluntários percorreram os 5.464 municípios do Brasil em busca de informações sobre nossas câmaras municipais e assembleias legislativas. O levantamento inédito, realizado em conjunto pelo Senado Federal e Banco Interamericano de Desenvolvimento, deu origem ao primeiro censo do Legislativo Brasileiro. O Palavra de Especialista de hoje recebe dois convidados para debater alguns dados do censo sobre a infraestrutura das casas legislativas, sua produção legislativa e a atuação dos parlamentares e servidores. Vamos conversar com o cientista político e professor da Universidade de Brasília, Paulo Kramer, e com o Procurador-Geral da União dos Vereadores do Brasil, Deusinho Filho. Eles analisam os números do censo, que servirão de base para um balanço do Legislativo brasileiro e para o povo conhecer melhor quem os representa. Não saia daí, o Palavra de Especialista já começou.
Palavra de Especialista.
Bom dia, professor, e obrigada por ter aceito o convite da Rádio Câmara.
Eu é que agradeço o convite e a oportunidade de estar falando com os seus ouvintes.
Professor, o censo constatou que diversas câmaras municipais, elas sofrem a interferência do Poder Executivo.
Pois não.
E o senhor podia explicar melhor se isso realmente acontece? Porque alguns dados mostram que, por exemplo, em 1.185 dos 5.414 municípios que foram pesquisados, a Prefeitura e a Câmara Municipal dividem o mesmo prédio, né? Então, o senhor podia falar um pouquinho sobre isso?
Poderia sim. Veja, é claro que uma situação ideal, até para se preservar a independência e a relação autônoma entre os poderes, seria importante que estivessem localizados em prédios diferentes, né? O prédio da Prefeitura e o prédio da Câmara dos Vereadores. Agora, a gente também não pode absolutizar muito essa questão, porque eu tenho até medo disso vir a justificar, em algum momento, um surto de construção de prédios de câmaras de vereadores num país que está sofrendo restrições fiscais severas, né? Não apenas no plano do governo federal, mas também no plano dos estados e dos municípios, né? O que é importante mesmo é que os vereadores se conscientizem, né, da responsabilidade, da grande responsabilidade que o eleitor lhes outorgou, e procurem exercer da maneira mais lúcida possível o seu mandato. Mandato esse que não se resume apenas ao papel de legislar, de fazer leis, mas também, e acredito eu, principalmente, diz respeito ao papel de fiscalização dos atos do Poder Executivo.
E, professor, também existe um outro dado interessante, que é apontado pela pesquisa, de que os homens, eles ocupam 88% das cadeiras do Legislativo, enquanto que as mulheres só ocupam 12% dessas posições. E será que a participação feminina na política ainda é pequena? O senhor podia também explicar esse dado?
Certamente não corresponde ao peso, né, das mulheres na economia, na população economicamente ativa, né? Agora, como você sabe, este foi o primeiro censo legislativo realizado no Brasil, então nós não temos para trás, no tempo, como estabelecer comparações, por exemplo, sobre a evolução da participação das mulheres. Né? Agora, de qualquer maneira, eu acredito que o crescimento dessa participação, ele vai continuar, e talvez na realização, uma próxima oportunidade do segundo censo, depois do terceiro censo, certamente nós veremos cada vez mais mulheres envolvidas na tarefa de administrar os municípios e legislar nos mais de 5 mil municípios do país.
E ainda é baixo o grau de escolaridade, né? Porque
é verdade.
Apenas 34% dos vereadores têm o ensino fundamental completo.
Isso.
E como é que isso influencia a produção legislativa brasileira?
Bom, se nós estamos falando de regime representativo, né, do processo de representação, nós não podemos... Tem aí um aspecto em que os representantes refletem de uma maneira muito fiel os seus representados. Como você mesmo lembrou, o número de brasileiros, de trabalhadores brasileiros com o fundamental completo é muito pequeno. A média de escolaridade do trabalhador brasileiro hoje está na faixa dos 3, 4 anos, no máximo. Quer dizer, não dá nem para completar o chamado primeiro grau, agora ensino fundamental. É óbvio que isto cria limitações, cria problemas, né? Tem um aspecto importante, né, da escolarização, que além de a pessoa absorver conteúdos curriculares, português, matemática, inglês, física, química, etc., a educação é também, em todas as democracias avançadas, um instrumento, não é, de treinamento, né, e qualificação da cidadania, né? Por nós encontrarmos muitas deficiências nessa área, como o próprio Censo mostrou, é que muitas vezes nós vemos vereadores que não têm uma clareza sobre qual é realmente seu papel. Então, eles fazem campanha para vereador com promessas, né, de deputado federal, deputado estadual, senador, às vezes até presidente da República ou governador, né? E o drama da questão é que também, na maioria das vezes, eles não encontram, né, um eleitorado suficientemente instruído, esclarecido, para fazer o contraponto crítico com isso, né? A boa notícia nessa área que eu vejo é que cada vez mais a população brasileira está percebendo que a educação é um direito fundamental do cidadão, né? E um passaporte para uma vida melhor. E então eu acho que está havendo, por parte da opinião pública, não apenas por setores da classe média para cima, né, mas por pessoas pobres, né, pessoas que são aí as principais vítimas hoje de um ensino público de baixa qualidade, essas pessoas também estão se conscientizando e aos poucos vão se mobilizando para cobrar do governo aquilo que não é privilégio, aquilo que é, na verdade, um dever do governo, um direito do cidadão, que é ter uma educação de boa qualidade para enfrentar esse mundo, enfim, cada vez mais globalizado e complicado que nós temos pela frente, não é?
Sim, e professor, outros dados também apontam que as instalações físicas das casas legislativas, elas também são precárias. Por exemplo, 81,5% dos parlamentares não possuem gabinetes individuais. Em relação a isso e essas dificuldades quanto a recursos humanos, para se garantir realmente um bom funcionamento das câmaras e para que os vereadores possam cumprir a sua missão, como é que se pode superar esse tipo de deficiência?
Eu acho que, assim, do ponto de vista das deficiências físicas, mais uma vez eu recomendo que a gente tenha cuidado ao analisar essa situação. Eu me lembro, conversando aqui em Brasília com políticos que hoje estão aposentados, que foram parlamentares em outros tempos, eles diziam que a maioria dos deputados, né, na década de 60, né, até o início dos anos 70, não tinha sequer gabinete individual. Né? Os gabinetes individuais eram um privilégio de líderes partidários, né? O que era muito comum, né, parlamentares, mais de dois, às vezes três, quatro parlamentares, dividirem a mesma sala, né? E a gente não pode dizer que, por terem agora mais conforto físico, os nossos deputados sejam de melhor qualidade que os deputados das gerações anteriores, né? Não estou aqui também querendo entrar numa polêmica se são melhores ou que são piores e tal. O que eu quero dizer é que a melhoria das condições físicas não provocou uma correspondente melhoria da qualidade da representação, né? Agora, o outro ponto que você falou, da qualificação dos recursos humanos, isso é realmente importante. Porque, na verdade, o que acontece? Quando as casas legislativas, sejam elas assembleias estaduais ou câmaras municipais, quando elas dispõem, não é, de um corpo de funcionários qualificado, treinado, experiente, né, não importa que o vereador ou o deputado que entre seja de primeiro mandato, que não tenha conhecimento, né, completo dos mecanismos, né, da formulação legislativa, porque a própria instituição, quando ela é bem administrada por profissionais competentes, ela se encarrega de enquadrar e mais, de socializar o novo parlamentar nesse papel, né? O sujeito não sabe como fazer uma lei, mas aí vem o assessor e diz para ele: olha, deputado ou vereador, o regimento interno nos manda agir desta maneira para conseguir aprovar uma lei, né? Então, realmente, esse tipo de suporte profissional é muito importante mesmo, porque com uma boa assessoria, é óbvio que o parlamentar pode, digamos assim, multiplicar a eficácia do seu mandato.
Sim, e também o censo mostrou que o partido com maior representatividade nas câmaras municipais é o PMDB.
Isso.
E o PT está em sétimo lugar, né? Uhum. Na ordem seria PMDB, PSDB, PFL, PP, PTB, PL e PT.
Isso.
E nós estamos no ano eleitoral. Esses dados que foram levantados pelo censo, eles podem contribuir de alguma forma?
Olha, Eu acredito que esses números que você acabou de citar ajudem em grande medida a explicar por que o PMDB sempre é aquela noiva cobiçadíssima pelos outros partidos na hora de montar uma coligação eleitoral, né? Esse é um recurso político organizacional muito importante. O partido está implantado em todos os municípios, ele tem a chamada capilaridade. Tem gente do PMDB, da estrutura, da máquina partidária espalhada pelo Brasil inteiro. São cabos eleitorais, né, que vão funcionar na época da caça ao voto, não é verdade? Então, essa implantação que o PMDB conseguiu e que vem, né, da sua lenta, mas contínua ascensão, daquela condição inicial de frente de oposições à ditadura militar. Depois disso, com o principal partido de oposição, ele é que vai colher, digamos assim, a parte do leão dos frutos da redemocratização, né? Vai eleger muitos deputados, muitos senadores, também muitos governadores estaduais, e isso permitiu que a máquina crescesse ao longo do tempo e tivesse essa implantação nacional. É por isso que todo mundo gostaria, todos os outros partidos, né, gostariam de ter o PMDB ao seu lado.
Professor, tem mais alguma informação, algum comentário que o senhor gostaria de fazer sobre o censo?
Olha, eu gostaria de dizer, como eu tive a oportunidade de falar há cerca de um mês no seminário que o Senado Federal organizou para apresentação dos resultados, que é muito importante todo esse material, esse rico material que o censo coloca agora à disposição de todos os brasileiros, de todas as assembleias legislativas, todas as câmaras de vereadores, mas também a todos os acadêmicos, enfim, todos os cidadãos interessados no aperfeiçoamento da democracia, porque, antes de mais nada, ela apresenta, né, esses resultados apresentam um verdadeiro inventário das necessidades, né, institucionais, organizacionais, de recursos humanos, principalmente de recursos humanos, eu volto a insistir nessa tecla, né, que o poder legislativo no Brasil, não só no plano federal, mas também nos planos estadual e municipal, ele precisa enfrentar, são os problemas, são as carências que ele precisa enfrentar, se nós quisermos uma democracia cada vez mais aperfeiçoada e representativa. E eu insisto, a questão dos recursos humanos é fundamental, é preciso qualificar profissionalmente, é preciso criar boas assessorias para os nossos legisladores, para que eles cumpram bem o seu papel.
Muito obrigada, professor Paulo Kramer.
Eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês.
E até uma próxima vez.
Até então, um abraço.
No próximo bloco, a gente continua a conversa sobre o primeiro censo do Legislativo Brasileiro com o Procurador-Geral da União dos Vereadores do Brasil, Deusinho Filho. Não saia daí, que é só um minuto.
Palavra de especialista. De segunda a sexta, à 13h30, Câmara em Foco. Um informativo completo com as principais notícias do dia na Câmara dos Deputados. Câmara em Foco. De segunda a sexta, à 13h30, na Rádio Câmara.
Fator de Risco. Um programa que discute os grandes temas da saúde. Conselhos e dicas de médicos e especialistas de como ser mais saudável. Fator de Risco. Quinzenalmente, uma conversa franca e direta sobre os riscos à saúde e como evitá-los. Fator de Risco. Terça, às 8h30, na Rádio Câmara. Apresentação, Humberto Martins.
Palavra de especialista.
Vamos conversar com o Procurador-Geral da União dos Vereadores do Brasil, Deusinho Filho. Bom dia, vereador, e obrigado por ter aceito o convite da Rádio Câmara.
Bom dia a todos os ouvintes.
Bem, o censo, ele mostrou alguns dados, como, por exemplo, em 1.185 dos 5.414 municípios que foram pesquisados, a Prefeitura e a Câmara Municipal, elas dividem o mesmo prédio. Como é que o senhor analisa essa questão da dependência que fica criada entre o Legislativo e o Executivo?
Bem, eu vejo com preocupação, né? Até porque nós somos poderes independentes, a própria Constituição fala nisso, a gente tem que ser harmônico, mas tem que ser independente. E isso tem a ver com preocupação, porque o Executivo é Executivo, Legislativo é Legislativo. Na medida que você tem o Legislativo fisicamente até atrelado ao executivo, isso não é bom para a democracia e não é bom para os municípios.
Em relação a outro dado do censo, também foi apontado que os legisladores municipais são, em sua maioria, homens. 88% são homens e apenas 12% de mulheres. O senhor acha que a política ainda é um tabu para o sexo feminino?
Com certeza. Agora, basta nós homens e dirigentes de entidades fomentar a formação de novas lideranças. Nós temos um bom exemplo na União dos Vereadores do Estado do Ceará, onde foi criada a UVC Mulher, que é uma diretoria que cuida do interesse das vereadoras, das esposas dos vereadores e das mães dos vereadores e vereadoras. Portanto, a mulher sendo valorizada na entidade dos vereadores, eu acredito que isso é uma forma de melhorar essa participação. Contanto, nós precisamos também fomentar cursos e capacitações para as mulheres, entendeu? Para que a gente possa dar essa visão, de dar chance, ao mesmo tempo que a parte eleitoral já foi feita, né? Quer dizer, nós temos que ter 30% de candidatas mulheres, né? Mas o que está acontecendo é que, principalmente no âmbito municipal, a mulher não quer participar como candidata, né? A gente tem exemplos em vários municípios onde os partidos não conseguem fazer o coeficiente de mulheres de 30%. Eu acho que a gente tem que fazer, a União dos Vereadores do Brasil e outras entidades, fomentar a participação das mulheres também na política.
Sim, e em relação ao problema que foi também apontado da baixa escolaridade, porque os dados mostram que, por exemplo, 14% não tem o ensino fundamental completo e apenas 19% tem o ensino superior concluído. Até 4% somente leem e escrevem. E também o problema das instalações precárias, né? Por exemplo, 17,4% dos vereadores não têm, somente eles têm gabinete próprio. E esses dois aspectos, da baixa escolaridade e das instalações, podem ser considerados os fatos mais graves apurados pelo Censo Legislativo Municipal?
Eu acho que sim. Eu vi esse dado com muita preocupação, mas ao mesmo tempo isso é a realidade do Brasil, a realidade dos municípios. Acreditamos que houve um avanço muito grande com o Fundef, com outras ações do governo federal, mas o vereador, principalmente, ele é o retrato da população, né? Então, se você perceber esses dados, a maioria dos vereadores e vereadoras com curso superior são em cidades grandes, maiores. Nas pequenas é que há um maior índice de vereadores sem o curso superior. O que nós acreditamos é que o Interles, que tem feito um grande trabalho de capacitação, o Senado Federal, a Câmara Federal, as instituições políticas, as entidades de vereadores, tem que também fazer uma grande cruzada e capacitar os vereadores, dar chance, incentivar, porque quando o vereador ele não tem o curso superior, isso não é sinal de que ele seja um mau vereador. Mas se ele tivesse, ele seria um vereador melhor, né? É essa a nossa visão, e que a gente vem atrelado a partir disso com as más condições de instalações das câmaras municipais. Nós da União dos Vereadores do Brasil estamos pleiteando junto ao presidente da Câmara, presidente do Senado, tentando sensibilizar as autoridades para que a gente veja uma linha de crédito para as câmaras municipais, onde as câmaras tenham esse direito de fazer uma nova câmara, melhorar as instalações. É esse o nosso objetivo maior hoje, que é de melhorar e capacitar os vereadores. Eu acho que a gente tem que trabalhar nessas duas linhas, e acreditamos que o censo foi realmente um retrato feito de muitos anos que não era feito do Legislativo Municipal. Portanto, nós parabenizamos ao Interleges, ao Senado, às instituições parceiras como a Câmara Federal, que ajudaram nesse aspecto a mostrar a radiografia do Legislativo Municipal brasileiro.
E, vereador, o que o Legislativo Municipal faz para superar essas dificuldades materiais e de recursos humanos para que possa garantir o funcionamento e que os vereadores cumpram a sua missão de representar a população, fiscalizar o Executivo?
Bem, nós temos feito um esforço muito grande com as regionais, quer dizer, com as entidades nacionais, regionais e estaduais de vereadores, para que ofereçam um ponto de apoio na capital do vereador procurar justamente ocupar as deficiências que tem no seu município, né? Um exemplo que nós temos bem prático é justamente no estado do Ceará, onde muitas câmaras eles procuram a União dos Vereadores, que tem lá dois advogados. O Tribunal de Contas do estado do Ceará tem uma sala chamada Sala do Vereador, com quatro computadores, com dois funcionários, que orientam o vereador na fiscalização do Executivo. Porque a função do vereador primordial é fiscalizar o Executivo e a administração e legislar. Apenas o que acontece por conta da carência do povo brasileiro e o que os municípios, na sua maioria, são municípios carentes, o vereador assume outro papel de assistente social, de realmente de uma figura que atende, está mais próximo do povo. O que a gente quer deixar bem claro é que o vereador pode ser o assistente social, ele pode ser o ajudante maior do povo, mas ele não pode esquecer que é fiscal e que é legislador. Portanto, a gente está fazendo, juntamente com as instituições parceiras, nos estados, dando esse apoio maior e trazendo o vereador, capacitando através de congressos e cursos, e acreditamos que com essa nova visão do Legislativo brasileiro, com o resultado desse censo, nós iremos melhorar e eu acho que o próximo censo dará melhores resultados.
Nós conversamos com o vereador Deusinho Filho, procurador-geral da União de Vereadores do Brasil, e eu gostaria de agradecer a sua participação.
Eu agradeço aos ouvintes da Rádio Câmara, eu sou ouvinte, e a você que está me ouvindo, continue, porque aqui todo fato é notícia.
Obrigada e até logo.
Um abraço.
E o Palavra de Especialista de hoje fica por aqui. Você pode ouvir o programa inteiro na página da Rádio Câmara, na internet, no endereço www.câmara.gov.br/rádio. Se quiser, pode enviar sua sugestão ou crítica para o e-mail radio@câmara.gov.br ou telefonar para o número 3216-1700. O Palavra de Especialista de hoje teve produção de Mônica Leon e Lucélia Santos e trabalhos técnicos de Newton Gomes. Um bom dia e até a próxima quarta, 8:30 da manhã.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.